Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
A arte tem o poder de nos despertar os mais diversos sentimentos. E um deles, a meu ver, é a empatia. Foi ao ouvir com atenção a canção O Velho Francisco, do grande compositor brasileiro Chico Buarque, que me peguei pensando sobre como deve ser difícil para uma pessoa idosa que passa o final da vida em um asilo lidar com a solidão, a ausência da família e as lembranças de momentos que nunca mais serão vividos por ela. E foi também a arte, mais especificamente a literatura, que fez com que a doutora em sociologia Bárbara Barbosa Neves, professora da Universidade Monash em Melbourne, descobrisse aspectos importantes contidos na própria pesquisa sobre o sentimento de solidão dos idosos que vivem em asilos no Canadá e na Austrália. Isso se deu através de uma parceria proposta pela Bárbara à premiada escritora australiana Josephine Wilson, que escreveu um conto fantástico e outro não ficcional a partir de dois personagens reais entrevistados pela Bárbara durante suas pesquisas. Sobre esse assunto eu converso agora com a doutora em sociologia Bárbara Barbosa Neves. Na sua pesquisa de mais de 6 anos, que você colheu informações detalhadas de mais de 150 idosos em asilos no Canadá e na Austrália, você constatou que quando se sentem solitários, a maioria dos idosos não compartilha isso com as suas famílias e que isso pode aumentar o risco dessas pessoas terem, por exemplo, demência. Por que os idosos não compartilham da solidão que eles sentem com os seus familiares?
Essencialmente, os nossos participantes, quer no Canadá, quer aqui na Austrália, dizem-nos que não falam da solidão por causa do estigma, quer da solidão, quer de serem velhos. Porque não querem ser aborrecidos, não querem ser um fardo, não querem ser um problema para as famílias. E já se veem como um problema porque são velhos e, como estão em lar de caridade ou em instituições de longa permanência, têm alguns problemas de saúde, como é óbvio. E, portanto, estes elementos todos ligam-se para que se exacerbe esta ideia do estigma de se ser velho, doente, ainda por cima de se sentir solidão.
Uma pesquisa da Universidade de Sheffield, no ano passado, apontou que de 31% a 65% dos idosos que moram em asilos se sentem solitários. Esse número ele é bem mais alto do que quem vive fora dos asilos, né? Do que quem ainda vive em comunidade.
Exatamente. Portanto, na Austrália nós não temos dados específicos, mas o antigo ministro da Terceira Idade referiu que antes da pandemia, cerca de 40 pessoas a viver em lares de terceira idade não recebiam quaisquer visitantes. A Royal Commission que tivemos recentemente na Austrália, a focar-se nos temas também da terceira idade, mostrou que a solidão aumentou significativamente desde a pandemia e que é um problema urgente que nós temos que combater. De facto, nós quando olhamos para os dados da população em geral, vemos que as pessoas idosas têm alguma vulnerabilidade em termos de sentimentos de solidão, mas normalmente esse valor é entre os 15% e os 20%, que também já é elevado. Mas claro que quando olhamos para as pessoas idosas em lares de terceira idade, vemos estes valores enormes de entre os 30% aos 60%.
A falta de empatia das pessoas pelo tema da sua pesquisa que fez com que você quisesse buscar uma nova forma de divulgar os resultados da sua pesquisa, foi isso?
Exatamente. Portanto, eu tenho andado a estudar estes tópicos há mais de 6 anos, quase 10 anos agora. E quando eu apresento os meus resultados sobre a pesquisa que conduzo em conferências ou em eventos comunitários, recebo sempre esses comentários. Mas porquê é que eu estou interessada em pessoas idosas? Porque eu pareço tão jovem? Porquê é que não estudo as crianças? As pessoas idosas estão sempre mal dispostas, por isso é que estão sozinhas e por isso é que sentem e que sofrem solidão. E, portanto, isto são um conjunto de estereótipos simplistas que mostram que nada do que eu disse durante a minha apresentação, durante a minha fala, criou algum tipo de empatia ou conhecimento sobre a complexidade do tópico. A nossa sociedade privilegia ser-se jovem, não é? Nós queremos ser jovem, queremos sempre ser jovem. E, portanto, ser-se velho é sempre visto como um problema, algo que temos que solucionar. E, portanto, eu tenho perguntado, como cientista social, como socióloga, o que é que eu posso fazer para melhorar a minha comunicação científica, para desconstruir este idadismo, esta desvalorização das pessoas idosas e para criar alguma empatia, alguma ligação ou algum reconhecimento sobre a crueldade da solidão e dos seus efeitos negativos. Porque a pessoa que sofre solidão sofre um imenso desespero emocional. Os meus participantes dizem, por exemplo, que se sentem excluídos, abandonados, rejeitados, que vão para a cama a chorar. E nós sabemos também que a solidão aumenta o risco de várias doenças, desde doenças cardiovasculares, problemas do coração, até doenças neurodegenerativas como a demência. Nós sabemos, por exemplo, que a solidão aumenta em 40% o risco de demência nas pessoas idosas, independentemente do nível de educação, do género, da etnia e até do fator genético, portanto, do gene que está associado com a demência. Portanto, eu tenho sempre preocupado em perceber como é que podemos criar mais atenção e mais sensibilidade para este tópico. E eu sempre fui uma leitora ávida da literatura, gosto muito da literatura e sempre admirei a capacidade dos escritores de nos fazerem sentir, da emoção que podemos sentir quando lemos uma história. E, portanto, uma possível solução para o meu problema da comunicação científica, que é sempre mais seca, é sempre mais clínica, não é? Surgiu-me quando eu li o livro Extinções, da escritora australiana Josephine Wilson. E este livro, Extinções, Extinctions, ganhou o prémio literário Miles Franklin, aqui na Austrália, que é o mais prestigiado prémio literário na Austrália. E o livro toca nos temas em que eu me debruço como socióloga, desde o envelhecimento até à institucionalização. Portanto, eu vi quase a minha pesquisa toda no livro da Josephine, mas escrito de uma forma muito mais empática do que a minha. E, portanto, pensei contactar a Josephine e ver se ela estaria interessada em colaborar comigo para escrever histórias criativas baseadas nos meus participantes. E ela, para grande felicidade minha, aceitou o meu desafio e então eu enviei-lhe as entrevistas com os meus participantes a viverem em lares de terceira idade aqui no estado de Vitória, tal como todos os meus dados das observações que eu conduzi nos lares durante vários meses. Esta colaboração com a Josephine foca-se em dois dos participantes e nós escolhemos dois porque eram aqueles que estavam a sofrer de níveis mais elevados de solidão. E a Josephine escreveu as tais histórias criativas e o meu objetivo é agora ler as histórias em conferências e em eventos e ver como é que a audiência responde, se eu recebo ou não os mesmos comentários e se agora com estas histórias a audiência responde de forma diferente ou de forma mais empática.
Em uma entrevista recente, você disse que esse exercício, esse processo de trabalho em parceria com a Josephine Wilson foi muito útil para você como cientista social, porque te fez perceber alguns aspectos aos quais você não tinha se atentado antes. Te fez aprender como comunicar sua pesquisa de forma a criar mais empatia, mas a refletir sobre a forma como as pessoas mais velhas são representadas através dos dados registrados e das histórias contadas sobre elas. Como foi essa reflexão para você?
Foi uma reflexão muito importante, porque em primeiro lugar a Josephine ajudou-me a comunicar melhor a minha investigação, a minha pesquisa. Mas, por outro lado, também me ajudou a conseguir ver alguns elementos da minha ciência que talvez não fossem tão visíveis anteriormente. Por exemplo, a Josephine fala muito do movimento, do constante movimento, que é algo que eu não capturei muito bem na minha investigação. Ou seja, a solidão, quando nós falamos em solidão, falamos em passividade, não é? Falamos em algo que não muda, algo que é estático. E o Josephine capturou essa solidão de uma forma mais dinâmica, como a solidão se desenvolve em relação ao movimento, ao que está a acontecer aos outros. E, portanto, na história da Patrícia, nós vemos isso com o que acontece fora da janela do quarto da Patrícia. As pessoas continuam a sua vida. A Patrícia é que fica ali, sozinha, sentada todos os dias, sem se mexer. Portanto, esse movimento que eu não capturo muito bem, às vezes, na forma como eu transmito a minha investigação, a minha pesquisa. O outro elemento são as sensações físicas do toque, do cheiro, do espaço, que eu também não tinha ainda desenvolvido muito bem. E, portanto, ela ajudou-me a ver isso. Mas também a minha posição como investigadora, como pesquisadora, não é? A forma como eu represento os meus participantes, mas a forma como eu também sou representada. Eu, quando estou a falar da minha investigação ou da minha pesquisa, eu nunca falo de mim como socióloga, não é? Portanto, o meu objetivo é amplificar as vozes dos meus participantes e tentar criar essa empatia e um conhecimento mais aprofundado da solidão. Mas a Josephine trouxe de forma mais evidente o meu papel como investigadora, como tradutora desses sentimentos e dessa solidão. E, portanto, fez-me refletir mais sobre como é que eu me posiciono como investigadora e no próprio campo, ou seja, quando estamos lá de seriedade, como é que eu sou vista, não é? A história da Patrícia captura um bocadinho isso, como é que a Patrícia me vê.
Os contos da Josephine Wilson foram traduzidos para o português pela tradutora literária Isabel Pedro dos Santos. Eu li e gostei bastante, achei que realmente através dos contos é possível criar uma relação com os personagens e entender melhor o que eles sentem. Você pode ler alguns trechos para a gente, por favor, Bárbara?
Vou ler sim. E a primeira história que nós temos é sobre o Gurney. Isto é um nome fictício que ele próprio escolheu. Na altura que eu entrevistei o Gurney, ele tinha 90 anos. E apesar da imensa solidão que sofria, ele tinha um sentido de humor fantástico. O que ele dizia-me era que queria juntar-se a um grupo de jovens e ir andar de patins. Portanto, esta ideia de que ele estava farto de viver no lar de seriedade. E também me disse que estava farto das noites de bingo, que as pessoas que não são idosas têm esta ideia que as pessoas mais velhas são todas iguais e que gostam todas da mesma coisa. E que, portanto, ele acha que nós achamos que eles gostam todos do bingo e por isso é que os lares de caridade têm sempre a noite do bingo. Mas o Gurney gostava mesmo era de aviões e da aeronáutica. E ele até tinha um simulador de voo no seu computador. Ele também referia que por ser velho ninguém o levava a sério. E, portanto, o humor é uma forma, às vezes, de conseguir gerir esses sentimentos de exclusão. A Josephine capturou essa solidão dele muito bem, mas também o sentido do humor dele. E a história que ela escreveu sobre o Gurney é precisamente a história do Gurney a fugir da solidão num avião, portanto, pilotado por ele, tal como ele gostaria de o fazer. Fugir da solidão. O voo de Gurney. Um dia, o Gurney acordou de um sonho agitado e viu-se não na sua cama de solteiro, coberta com um resguardo impermeável, mas no cockpit de um Cessna 172 Skyhawk a ganhar altitude. O sol punha-se e já as primeiras estrelas mordiscavam buraquinhos no canto do céu. Inclinou-se sobre os comandos de voo, verificou os ailerons e iniciou uma volta. Já mal se via o contorno daquilo a que chamava lar, onde vivera aprisionado durante 7 anos. Com 2 dedos em riste, Gurney fez continência ao seu lar. Havia de lhes mostrar que não era apenas um velhote qualquer de 90 anos, triste, trêmulo e mal-humorado, cuja mulher morrera depois de 65 anos de casamento, que vivia longe da família que lhe restava do outro lado do mundo e que passava os dias a queixar-se da saúde e segurança ocupacional para quem o quisesse ouvir, ou seja, mais precisamente, ninguém. Gurney assumia o comando no lugar do piloto, era dono do seu próprio destino. Não haveria mais banhos na cama, não haveria mais comida triturada e consumida à luz de lâmpadas fluorescentes. Não haveria mais chá frio e bolachas baratas. Não haveria mais bingo. Bingo!
Maravilhoso! Gostei demais também da sua interpretação.
E depois também tenho uma história escrita sobre a Patrícia, também um nome fictício que ela escolheu, que a própria participante escolheu para si. E a mulher jovem que aparece na história da Patrícia sou eu, a entrevistadora. É uma pessoa com grandes níveis de solidão, sente-se muito sozinha, mas tem umas árvores muito bonitas que se podem ver do quarto dela, da janela, e são para ela uma constante presença. Quando eu estava a entrevistá-la, ela falava de forma muito devagar, repetia muitas vezes as mesmas coisas, depois dizia outras coisas diferentes, portanto ela própria já tinha alguma dificuldade em ter uma conversa, porque já não estava habituada a ter uma conversa longa com alguém, a falar do que é que ela sente. E a Josephine capturou isso também muito bem na história da Patrícia, ou seja, aquela dificuldade que ela tem de explicar o que é a solidão. A Patrícia tem 79 anos e gosta de olhar para as árvores, mas a Patrícia não é uma árvore. A primeira coisa que a Patrícia nota é que a mulher é muito jovem. Tenta trazer à memória o modo como ela própria se sentia no seu corpo jovem, mas essa Patrícia jovial é tão estranha, como as fotografias velhas, coladas no álbum no fundo da caixa de cartão que guarda na gaveta. Mas a Patrícia já foi nova. Quando era bebê, tinha a pele macia e umas pernas gorduchas que davam pontapés no ar, como bocas, meio assustada, meio entusiasmada com as possibilidades infinitas da vida. Porém, o espaço encolheu até ser do tamanho de um quarto partilhado num lar de idosos. E o passado fica noutro sítio e a Patrícia já não consegue lá voltar. A Patrícia sente-se só de tantas maneiras diferentes, mas nunca foi de muitas palavras e nem consegue perceber para que serve toda esta conversa sobre a solidão. Toda a gente sabe que a solidão é o contrário de palavras. A solidão não fala. É um silêncio de morte. A solidão é um facto. O facto de uma pessoa estar só. Mas a solidão não é apenas um facto. É um sentimento. E como falar sobre sentimentos? É como se o mundo todo tivesse emigrado para outro país e se esquecesse de dizer que se ia embora. E um dia olhamos e vemos que toda a gente desapareceu e levou tudo consigo. A solidão, diz Patrícia, é estar sentada nesta cadeira sozinha todo o dia. É solitário, não é? É o que eu faço muito, todos os dias. Mas temos mesmo que falar disso? Quando me sinto só, olho lá para fora pela janela. Ora, veja, veja. Carros, pessoas, cães a passear. Não se está sozinho quando se tem vistas. Porque não posso eu ser feliz como são as árvores.
Que triste e que lindo isso, né?
Sim. E eu também gostava de dizer que esta pandemia que nós estamos agora a enfrentar tem sido, claro, horrível para todos. Mas se há algum aspecto positivo desta pandemia, que seja que muitos de nós, quando estivemos em confinamento, percebemos finalmente o que é estar sozinho, o que é sentirmos abandonados, o que é a solidão. Percebemos as crueldades da solidão. E eu espero que toda a gente perceba, e os vossos ouvintes também, que todos nós podemos sentir solidão. As pessoas idosas sentem solidão porque têm algumas vulnerabilidades de saúde e têm menos capacidade de interação social, no sentido em que não podem muitas vezes sair dos lares de caridade e estão muito restritas na forma como podem comunicar com os outros. Eu espero que as histórias sejam uma forma de criar essa empatia, mas também de questionar o estigma da solidão. Porque é que não podemos falar da solidão, sobretudo na terceira idade? Mas também quero que as pessoas percebam que a solidão é um sentimento também coletivo, no sentido em que tem uma dimensão social e coletiva. E nós precisamos, como comunidade, perceber como ajudar a diminuir elementos ou níveis de solidão, porque, como disse, a solidão não é apenas um sentimento individual, é um sentimento social. Nós sentimos sozinhos e sentimos essa solidão quando não temos relacionamentos sociais que ajudem a preencher as nossas necessidades sociais como seres humanos, como seres sociais. E, portanto, a responsabilidade de facto combater a solidão é de todos nós.
Eu acabo de conversar com a doutora em sociologia Bárbara Barbosa Neves, professora da Universidade Monash em Melbourne, que desenvolve há quase 10 anos uma pesquisa sobre o sentimento de solidão dos idosos que vivem em asilos. Bárbara, muito obrigada pela entrevista.
Muito obrigada, Mariana. Foi um prazer estar contigo e com os teus ouvintes.
Curta, compartilhe e comente. Siga a SBS em Português no Facebook.